Pode se assentar em nome de Jesus, mas aplauda o Senhor só quem está feliz na presença dEle. Eu pedi para colocar essa canção antes do dízimo e virou uma situação, né? Uma música muito alegre, muito para cima no momento de dízimos e ofertas. Até eu fiquei chocado com a minha decisão, mas eu percebi que não sou eu, foi o Espírito Santo que escolheu. Porque quando o Gui me chamou para trazer essa palavra, a música que não sai do meu carro, toda vez que eu ligo o carro, a música toca no meu carro, então eu estou viciado nessa música, um vício santo, se é que existe um vício santo. E aí eu fiquei pensando sobre a música. E o Senhor me mostrou, dentro da Bíblia, uma carta para esta canção. O Senhor me mostrou uma carta escrita para essa música que nós cantamos aqui. Porque essa música, eu já disse para vocês, eu ligo meu carro, já entra no Bluetooth e já começa a tocar essa música. E geralmente, segunda-feira, eu não estou tão feliz assim, não tão alegre assim. E aí eu comecei a perceber que na terça-feira eu também, às vezes, não estou tão alegre. E que, às vezes, na quarta-feira, eu nem sempre estou tão alegre assim. E aí eu comecei a pensar que tem semanas da minha vida eu não estou tão feliz assim, não estou tão lá em cima, tão alegre. E essa música continuou fazendo muito sentido, mas ela me gerou uma crise alguns dias, porque eu não estou sempre pulando de alegria como alguém que ganhou um presente. E aí eu percebi que dentro da Bíblia, como eu disse a vocês, existe uma carta escrita ao Deus que nos salvou, que é uma parte, né? Cantamos alegres ao Deus que nos salvou. E eu queria ler essa carta para vocês. Eu encontrei, fui fuçando a Bíblia, encontrei essa carta, está em Salmos 51. E eu queria que você lesse comigo. Se você tem no seu celular, abra no seu celular também, para que você possa tê-la guardada. A carta ao Deus que nos salvou. Salmos 51. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora guarda no teu coração, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Torna-me dar-me a alegria da tua salvação. Esse versículo 12, para mim, ele faz todo sentido. Torna-me dar a alegria da tua salvação. Quando eu perguntei se está todo mundo alegre e feliz, todos levantaram as suas mãos e gritaram, porque nós somos felizes, que quando nós cantamos essa música, até quando a gente está meio mal-humorado, a gente fica feliz mesmo. Ela tem uma química aí que alguém tem que explicar, que a gente realmente fica muito feliz. Mas a felicidade do texto, a alegria da salvação, nem sempre eu encontro na minha vida. Você é alegre pela salvação que Deus tem te dado? Você é feliz por tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Obviamente nós vamos dar essa resposta. Claro, eu sou muito feliz pela minha família, sou muito feliz por tudo que Deus me deu. Eu sou muito feliz por tudo que Deus tem colocado à minha mesa. Mas por que nós temos segundas-feiras tristes? Por que nós temos algumas terças-feiras estressadas? Por que nós temos algumas quartas-feiras que a gente não quer olhar para ninguém? Porque tem alguns dias que a gente entra numa depressão e numa tristeza que a gente não quer sair. A gente não quer conversar com ninguém. Mas Deus não te deu a salvação. Deus não é bom com você. Deus não te deu a vida. E a vida não é um dom. Como é que a gente consegue acordar algum dia estressado? Como é que a gente consegue acordar algum dia reclamando da vida? Como é que a gente consegue acordar algum dia infeliz? Se Deus nos deu todas as coisas. Porque esse texto, gente, o Salmo que foi escrito por Davi. E Davi, quando escreveu esse texto, ele estava muito arrependido das coisas erradas que ele fez. Davi, quando escreveu o Salmo 51, ele estava diante de uma realidade de pecado, de vazio muito grande. E eu queria ler com vocês também. Lá em 2 Samuel, capítulo 12. Se você tem sua Bíblia, abra comigo de novo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler um pouquinho dessa história. É a história que nos faz entender por que que Davi escreveu esse salmo. E diz assim no versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens, presta atenção, olha para mim. Se você não estiver lendo, olha para o texto, olha para mim. Dois homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha, uma ovelhinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para aquele homem pobre. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, daquele homem rico que tinha muitas ovelhas. E a este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou um dos seus próprios bois para preparar uma refeição para esse viajante. Ao invés disso, preparou para o visitante a ovelhinha, a cordeirinha, que pertencia a um homem pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, o profeta: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira ou da ovelhinha, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, preste atenção nisso: você é esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi a rei de Israel, o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Olha para mim, Esse texto que a gente acabou de ler é o que dá base ao Salmo 51. O profeta Natan vai a Davi e diz assim: olha, você ouviu essa história de um homem rico que deu a ovelha do homem pobre para dar ao viajante, porque ele não queria gastar um pouco das suas ovelhas? Você ficou irado com isso? Sim. Ah, é? Mas você é esse homem que, sendo um homem muito rico, deu do homem pobre para não gastar uma das suas. Você desejava a morte para esse homem, mas é você quem fez isso, Davi. Davi, quando escreve o Salmo 51, ele cai em si, e olhe para cá, ele cai em si, que a felicidade onde ele estava botando a sua vida, colocando a sua família, colocando o seu coração, era uma felicidade que acabava. A satisfação de vida de Davi, ele estava colocando em lugares que acabavam. Davi tinha riquezas, Davi tinha poder, Davi tinha tudo o que ele queria. Davi não precisava de nada, mas queria a mulher de Urias. Deus tinha dado a ele algumas mulheres, concubinas. Estivesse ali no palácio, ele deu tudo que o rei tinha, passou para tudo para Davi. Não que o Senhor se agradava de um homem ter mais de uma mulher, mas na verdade ele tinha todas as coisas que poderia ter um rei naquela época. Ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha tudo. A questão é que Davi passou uma vida, depois de receber tudo do Senhor, olhando para frente, olhando para tudo que Deus deu, olhando para suas posses, olhando para todas as suas coisas e pensando assim: são essas coisas que me satisfazem. Estende a sua mão assim para o alto. Cinco dedos. Cinco dedos. Todo mundo, por favor. Você só vai baixar um dedo, e o dedo que você quiser, com um pedido. Imagina que tivesse uma lâmpada mágica, ok? Vocês vão ficar com a mão cansada, mas é para ficar, não tem problema. Se tivesse uma lâmpada mágica e você tivesse cinco desejos, hoje, qual seria o seu primeiro desejo? Só abaixa quando você escolheu o seu primeiro desejo. E você já não precisa assim: ah, a presença de Deus na minha vida. Nossa, que homem crente você é. Ah, eu quero ter muito Jesus na minha vida. Eu vou baixar um dedo. Legal, eu fico feliz. O Guilherme fica muito feliz por você. Mas se você pudesse, no seu íntimo, não precisa falar para ninguém. Escolhe aí, para baixar um. Eu já escolhi um. E um segundo pedido. Se você pudesse escolher um segundo pedido para ser feliz, pode baixar. Tem mais três desejos? Pode escolher o que você quiser, tá? Dinheiro, mas muito dinheiro. Dinheiro do Neymar, não tem problema. O dinheiro do Neymar acaba também, tá? Mas o dinheiro do Neymar, não tem problema. O filho do Neymar, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Qual o pedido você poderia ter? Vai baixando, pode escolhendo. Se você já escolheu todos, pode abaixar a mão. Tem um jovem lá na igreja que hoje ele não veio para cá, ele é quem é o discípulo, ele está assistindo agora pela internet, é o Kaique. Ele tem me ensinado algumas frases que estão no cotidiano, assim, porque eu acho que eu estou me sentindo velho às vezes. Ele me ensina algumas frases, ele é Maria Flor. Não, ele me ensina assim, eu vou falar, pô, fica tranquilo, ele está assistindo pela internet. Ele diz assim, não é ele que diz, ele só está me ensinando que isso tem sido repetido muitas vezes. Se te faz feliz, não é errado. Ele não acredita nisso. O Kaique é um homem crente, tá solteiro, bonito, tá lá em Vargem Grande. Se você quiser, você tem que ir para lá, ficar com ele lá. Kaique Barros, depois pode procurar lá. Menino crente, bonito ele, tá? Ele tá me pagando para fazer isso para ele. E ele fala para mim assim: pastor, o pessoal lá na faculdade vive repetindo essa frase: se te faz feliz, não é errado. E desses cinco pedidos que você talvez tenha feito, pedido sucesso profissional, dinheiro, com certeza, eu pediria muito dinheiro para viajar nas minhas férias, para gastar com a minha esposa, comprar talvez mais um chihuahua. Eu vou para o meu terceiro chihuahua já. Dos cinco pedidos que você pode ter feito, nenhum deles te dá felicidade plena. Nenhum desses cinco pedidos que você levantou seus dedos para o alto e foi abaixando um a um te daria felicidade. Nenhum deles. Porque talvez o que você já tenha na sua vida hoje foi algo que você levantou a mão e pediu a Deus. Talvez desses 5 pedidos, hoje sejam 5 pedidos novos na sua vida. Mas alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, ou algum tempo atrás, o que você já tem hoje na sua vida era algo que você talvez pediria a Deus e falasse assim: Deus, no dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver isso, eu vou ser muito alegre, eu não vou reclamar de mais nada. Quando eu conseguir um emprego e conseguir ter o meu próprio dinheiro, eu vou ser muito feliz, eu vou parar de reclamar, porque eu não vou mais precisar pedir dinheiro para minha mãe e para o meu pai. Aí você começa a trabalhar e reclama que você tem que acordar cedo para trabalhar, ou que você ganha pouco. Aí você pensa assim: no dia que eu ganhar muito mais do que eu ganho, aí eu vou ser feliz. E aí você começa a ganhar muito dinheiro, mas você começa a ter pouco tempo para gastar o seu dinheiro. Aí você começa a dizer: mas no dia que eu ganhar dinheiro, mas tiver tempo para gastar o meu dinheiro, ah, e aí sim eu vou ser feliz. E aí você consegue dinheiro, você consegue tempo, mas aí você está sozinho. Mas no dia que eu tiver uma namorada, no dia que eu arranjar um namorado, eu vou ser feliz. Aí você arranja a namorada que você falou assim: Deus, se você me der uma namorada, um namorado, eu vou ser feliz. Aí sim eu vou conseguir a minha felicidade. Aí você consegue a namorada e o namorado. E aí você nem sempre fica muito feliz. Mas enfim, eu vou pular essa parte para não me comprometer. Mas aí você tem a namorada. Aí a namorada te força, pelo amor de Deus, eu estou indo para o lugar muito errado. Já está de braços cruzados, não precisa. Você tem que noivar. Você tem que casar. Aí você diz: mas Senhor, eu quero um casamento chique, com todas as coisas caras, para ter um casamento lindo. No dia que eu casar e tiver um casamento lindo, aí sim, eu não quero mais nada. Aí você tem um casamento. Aí você é muito feliz no casamento. Você é muito feliz no casamento. Mas você tem conta para pagar no casamento. Essa é a parte do casamento ruim. É a única parte ruim. Pagar contas. Aí você lembra que agora você tem que pagar conta de luz. Que você tem que comprar ração para os chihuahuas. Você tem que tirar o cocô do chihuahua. Você tem que limpar o xixi do chihuahua. E às vezes ele faz xixi na sua cama. Coisa errada. Aí você quer matar o chihuahua, mas a sua esposa não deixa. Aí depois a gente trata isso sozinho. Mas a verdade é que a gente vai buscando coisas e vai buscando coisas. Aí é o casamento, é o namoro, é o trabalho, é o dinheiro. E a gente fica buscando uma felicidade que não acaba. Talvez os teus 5 pedidos, se você tivesse hoje realizado todos os seus 5 pedidos, amanhã você ia ter uma lista com 10. Porque os seus 5 já estão te dando problema. Mas Davi, quando olhou a vida dele, pensou assim: eu já tenho grana. E olha que ele queria alçar ao lugar onde ele estava, ele queria ser o rei. Ele trabalhou, ele estava ali perseguindo esse ministério, ele foi resiliente, ele sofreu muito na mão de Saul, ele foi perseguido pelo próprio rei daquela época, ele assumiu o reinado. Mas depois de assumir o reinado, tendo todas as coisas, tendo tudo que ele precisava, ele foi olhar para uma coisa que ele nem precisava ter. Talvez esses seus 5 pedidos que você queira fazer para Deus, ou para uma lâmpada mágica, talvez você não precise deles. Talvez o que tem tirado o sono da tua vida todos os dias, talvez você nem precise deles. O que tem tirado a tua paz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, talvez você nem precise deles. Coisas que tem tirado a tua alegria, olha para cá, talvez nem precise estar no teu coração. Tem gente aqui no nosso meio que não consegue ser feliz porque não tem o que quer. Tem gente que está aqui pensando assim: ah, eu estou pensando aqui, mas eu estou mexendo no telefone, eu estou fazendo outras coisas, porque amanhã começa, a segunda começa, a terça começa, a minha semana, e eu tenho que buscar essas coisas. Está sempre faltando alguma coisa. Mas eu posso te dizer uma coisa essa noite? Quando a gente olha para frente, quando a gente olha para, de forma horizontal, nossa vida, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter um vazio que não vai ser completado, não vai ser completo com nada que a gente tem na nossa vida. Sempre vai estar faltando alguma coisa para faltar, aquela pecinha para você ser... Sempre vai faltar. E Davi, ele olhava assim. E quanto mais você olhar para essas coisas, mais você vai buscar uma felicidade que vai te gerar infelicidade. Mesmo tendo todos os seus pedidos, você vai acordar numa infelicidade. Mas posso ir um pouquinho mais além com você nessa palavra? Como é que eu não vou conseguir? Como é que eu consigo viver uma vida tendo carne, tendo vontade, sendo um homem, vivendo o nosso tempo, consumindo a nossa vida. Como é que eu não quero um carro novo? Todo mundo tem um carro novo. Como é que eu não vou querer um emprego melhor? É pecado ter um carro novo? É pecado querer ter um emprego melhor? É pecado querer um salário melhor? É pecado fazer essas coisas? Não é pecado. Não é errado querer algo melhor na sua vida. Não é pecado você desejar coisas nesse tempo. E, na verdade, eu estou nesse tempo. Eu vivo nesse mundo. Não tem como eu ficar pensando em outras coisas, a não ser as coisas que eu olho na minha vida. Eu ligo a televisão, vejo pessoas com roupas novas. Eu quero as roupas dessas pessoas. Porque são bonitas. É pecado querer uma roupa nova? Não é pecado. A gente vive nesse mundo. Só que a palavra do Senhor diz que a gente não pertence a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. E aí é uma crise muito grande, porque eu tenho que ser alegre pela felicidade do Deus que me salvou. Mas eu não penso na salvação, porque eu nem penso em morrer. Quem aqui acorda pensando que vai morrer? Quem aqui acorda pensando que amanhã não vai levantar? Na verdade, a gente se soubesse que amanhã nós iríamos morrer, a nossa vida seria muito diferente, o nosso dia seria muito diferente, se você soubesse que hoje é seu último dia. Se você soubesse que hoje é seu último dia, eu tenho certeza que você não daria bom dia para as pessoas que você ama da mesma maneira. Se você soubesse que hoje é o seu último dia, você não estaria nesse culto aqui olhando com um blazer, achando assim, amanhã, daqui a pouco acaba. Se hoje fosse o último dia, você não estava planejando amanhã, você estava vivendo hoje e talvez você nem estaria aqui. O problema é que a gente não pensa se a gente vai morrer. A gente nem pensa na morte. Como que nós vamos pensar na nossa salvação se a gente não pensa na morte? Se o nosso coração não está nas coisas do alto, nosso coração está nas coisas do mundo, do tempo que a gente está vivendo, nas coisas terrenas, então o nosso coração está nas coisas que nós olhamos. Mas a nossa crise como crente é que nós não pertencemos a esse mundo. Nós só estamos passando por esse lugar. A minha esposa não é minha. A minha esposa foi o Senhor que me deu para cuidar. Então, existe aquela palavra mordomia. E é do mordomo, aquele que a gente já viu em filmes, um empregado que cuida da casa. É isso que nós somos, mordomos. Que cuidamos daquilo que Deus nos deu. A casa é dele, a família é dele, o emprego é dele. O meu corpo é do Senhor, eu só estou cuidando porque Ele me deu. Então a minha esposa não é minha, é do Senhor. A minha casa e os meus cachorros não são meus, são do Senhor. Os teus pais não são teus pais, foi Deus que te deu os seus pais. Nós só estamos cuidando. E se não é nada nosso, nós estamos só passando nesse lugar. Jesus nos chama e o Senhor chama Davi para olhar assim, Davi, eu sei que você tem muitas posses, eu sei que você tem muitas coisas, mas tudo isso que você tem fui eu que te dei. E te dando todas essas coisas, você quer coisas ainda mais. Mas você não me quer, Davi. Você não olha para mim, você não pensa em mim, você olha para as coisas que eu posso te dar. Então, Davi tropeça. Assim como eu tropeço e você tropeça. Então Davi, ele fica infeliz. Porque ele olha que aquele homem rico que pegou as ovelhas do homem pobre era ele. Que roubou as ovelhas do Senhor. Esse homem rico sou eu e você. Que está tirando do Senhor, achando que é nosso. E não é nosso. Esse homem pobre que pegou a ovelhinha e foi perdida das mãos dele, foi dada para um homem rico para servir o viajante. Sou eu e você roubando o que não é nosso. E não satisfeito com as coisas que nós já temos. Infelizes com as coisas que já temos. E queremos as das outras pessoas. Porque no mundo que a gente vive, não basta ter, tem que ter mais, mais e mais. O pecado não é ter, é querer sempre mais do que nós possuímos. E nunca sermos satisfeitos com o que temos. O meu pecado e o teu pecado é olhar para esse mundo e achar que a nossa vida é sobre este mundo. Então, quando alguém perde um relacionamento, quer se matar. Quando alguém perde um emprego, quer se matar. E entra numa depressão porque perdeu um emprego. Porque terminou um relacionamento. porque alguém ofendeu essa pessoa, e não consegue mais ir porque está ofendida, porque foi traída, porque foi abandonado, porque está saindo no prejuízo. Mas o maior prejuízo que eu posso ter na vida é perder a presença do Senhor. O maior prejuízo que eu posso ter na minha vida é ter o Senhor longe da minha vida. E a gente só vai conseguir ter olhos nas coisas do alto. Nós só vamos prestar atenção no Senhor quando os nossos olhos não estiverem na horizontal, mas estiverem na vertical. Quando os seus sonhos e a sua vida não estiver pautada nas coisas que você consegue enxergar, pelo contrário, quando você entender que as coisas que você tem, e um dia Deus pode te dar, vem do alto, vem de lugar onde você não pode ver, mas que você pode se relacionar. Quando você entender que o que você tem na sua vida hoje foi permissão, graça e misericórdia de Deus, você vai se alegrar, porque você vai entender que tudo que você tem hoje, não precisa ser o que você ainda vai ter, o que você já tem hoje, não é teu mérito, você não merece, mas foi dado por muito amor. Aquilo que você reclama, aquilo que você está com raiva, aquilo que você não quer olhar, aquilo que você está sentindo nojo, um dia Deus te deu e você não cuida mais dessa coisa. Esse relacionamento que você já está cansado, Deus te deu. Essa família que você não aguenta mais conviver, Deus te deu. O emprego que você reclama, Deus te deu. E quando você se lembrar que você não tem um emprego, não tem um relacionamento, não tem um dinheiro, não tem nada na sua vida porque você merece, mas foi Deus quem deu, você vai se alegrar novamente por tudo que você tem. Até o carro velho que entra 17 adolescentes de uma vez só, você vai alegrar e dizer: obrigado, Senhor, pelo meu Ford Ka. Porque não é sobre você, mas é sobre o Senhor. Só que essa é uma atitude. Essa foi uma carta que Davi escreveu, o Salmo 51. Diante da realidade que Natan disse para ele: olha, você esse homem ruim, você esse homem pecador, você botou o homem na frente da batalha para que esse homem pudesse morrer e você ficar com a mulher dele. Você esse homem ruim, você esse homem pecador. Quando ele entendeu que ele não era merecedor do que tem, mas foi a graça e a misericórdia, ele se humilha diante de Deus e escreve o Salmo 51. Aí ele se humilha e percebe: Senhor, para onde eu estou indo? Tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito, porque o teu espírito é o meu bem maior. Senhor, para onde eu estava levando a minha vida? Que horrível, para onde eu estava fazendo tudo o que eu estava fazendo? Senhor, eu reclamei dos meus pais, reclamei da minha esposa, reclamei das coisas que o Senhor me deu, mas Senhor, eu nem merecia nada disso. Se eu te pedisse para ficar 10 minutos pensando no que você está reclamando hoje, 10 minutos te confrontando com algumas verdades, como você reclama que você anda, mas tem gente que não anda, tem gente que não tem o dom da fala, tem gente que não consegue enxergar. Se eu começar a apelar para você, você vai ver que a sua vida é muito maior e muito melhor do que você tem calculado para você. Eu não vou apelar, mas é só você parar 10 segundos e perceber que tem muita coisa que você não dá valor, mas Deus tem dado com muito amor para você. E quando a gente cai, quando cai a ficha na nossa vida, e quando a gente percebe que o que eu tenho, eu não mereço. O que eu tenho é muito amor e graça. É difícil você não escrever essa carta para esse Deus que nos salvou. Quando eu leio o texto Salmo 51, ele é a minha conexão para eu voltar para perto de Deus. Aos 16, 17 anos, eu li esse texto. Eu já era crente. Eu já ia à igreja. Mas eu tenho a certeza e a convicção que ali Deus me salvou quando eu li esse texto. Porque indo à igreja, frequentando a igreja, a gente pode até se sentir crente. Mas quando eu vi o coração de Davi, eu entendi por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando eu li o Salmo 51, eu agora entendi por que Deus o chama como o homem segundo o coração dele. Porque o evangelho não é sobre aqueles que conseguem concluir todas as coisas, mas é aquele que consegue se arrepender. E diante de qualquer circunstância, consegue se arrepender dos seus maus caminhos. Eu posso jogar um peso como essa palavra para você? Mas a verdade é, se você conseguir nessa noite se arrepender dos seus maus caminhos e perceber que você tem realmente está indo para um lugar ruim, que você está realmente com um coração ingrato, que você está com o coração longe de Deus, mas se você se arrepender, Deus tem graça para te reconciliar com Ele e te gerar um coração novo, forjar um coração novo em você. A beleza do Evangelho não é o que Deus pode te dar, mas é o coração que Ele pode forjar em você. O Evangelho tem sim, ele fala de milagres, de coisas que Deus faz, abrir o mar vermelho, mas não é sobre o mar vermelho, não é sobre andar sobre as águas, não são as coisas que a gente consegue ver. Pelo contrário, é o coração que no meio de uma noite, que a gente está pensando em outra coisa, Deus nos chama, meu filho, eu te amo tanto, eu tenho te dado tantas coisas, anda mais perto de mim, anda mais próximo de mim, se distancia dessas coisas que estão te fazendo infeliz, se distancia dessas coisas que não vão suprir a minha posição no teu coração, me deixa ficar mais perto de ti. Davi, eu te dei tudo. Davi, eu te dei muita coisa. Mas deixa eu morar com o teu coração. Deixa eu te ensinar como é um adorador. Deixa eu refazer teu coração. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza dessa noite. Deus te dá uma oportunidade, você se arrepender dos seus maus caminhos e perceber que Ele só quer teu coração, cara. Ele só quer teu coração. Ele só quer morar nos teus problemas. Ele quer viver, Ele quer ter uma vida nas tuas histórias. Jesus quer fazer parte do teu casamento, do teu namoro, do teu noivado. Jesus quer fazer parte daquilo que está tirando a paz quando você liga seu carro na segunda-feira. Jesus quer completar o vazio que está no teu coração, que você tem colocado outras coisas. Ele só quer fazer parte da tua vida. Ele só quer voltar ao lugar dEle. E que muitas vezes nós estamos esquecendo qual é o lugar de Jesus na nossa vida. Que é em primeiro lugar. Talvez quando você levantou essa palma dessa mão, olhe para mim, com 5 pedidos, talvez alguns desses 5 pedidos tenham roubado o lugar de Deus no seu coração. A mulher de Urias, Betseba, roubou o lugar de Deus do coração de Davi. E que talvez não fosse a Betseba exatamente, mas era o poder e a possibilidade de ter o que ele queria ter. Talvez você tenha coisas no seu coração que tem roubado o lugar de Deus na sua vida. Eu amo minha família, mas minha família não pode estar na frente de Deus. Eu quero muito conquistar determinada coisa, mas essa coisa não pode estar à frente do Deus que vai me dar essa coisa. Ou se não me der, quem sabe? Se Ele não me deu, é graça e misericórdia. Mas olha para mim, o que hoje é... Hoje, o que está em primeiro lugar no seu coração? Hoje, quem tem te governado? O que tem movido as suas decisões de vida? Quando você acorda, abre os seus olhos todos os dias. O que está inflamado no teu coração? Porque quando o Senhor, preste atenção, quando o Senhor estiver em primazia, em primeiro lugar no teu coração, realmente nós vamos cantar alegres ao Deus que nos salvou. Essa música vai fazer todo sentido. Quando o Salmo 51 for uma verdade todos os dias na sua vida. Quando você se arrepender do que você é e lembrar que é a graça e a misericórdia, aí você vai cantar alegre, porque você vai ter em Deus o maior presente, que é a salvação. Porque a falta de dinheiro não vai roubar a alegria da salvação. Porque um relacionamento quebrado não vai te roubar a alegria da salvação. Porque os problemas, a depressão e a ansiedade não vão roubar a alegria do teu coração. A salvação que Deus te deu. Hoje você é alegre com a salvação? Você consegue se alegrar com a salvação que Deus tem te dado? A misericórdia que Ele tem renovado toda manhã? Fique tranquilo que eu não estou te julgando. Eu acordo muitas vezes infeliz, triste. Às vezes nem triste, nem depressivo, mas simplesmente acordo. Sem propósito de vida. Eu não sei se você é parecido comigo, às vezes tem segundas-feiras que a gente acorda, vou lá viver, vou lá fazer as minhas coisas. Mas quando o Salmo 51 está inchado no meu coração, é impossível acordar achando que é só mais um dia. Quando o Salmo 51 está ardendo no meu coração, este dia pode ser esse último dia, e se for esse último dia, eu estou feliz porque eu tenho Jesus como meu Salvador, porque eu tenho Jesus como meu provedor, porque eu tenho Jesus como a razão e a origem do meu sorriso. Se você não tem conseguido sorrir, se você não está conseguindo mais ser alegre, ser uma pessoa espontânea, se você não tem conseguido ser uma pessoa quebrantada, sabe? Aquela pessoa que não consegue mais chorar na presença de Deus. Ouve uma pregação, ouve louvores, se fica diante de milagres, mas não consegue mais se quebrantar. Não é se emocionar, se quebrantar. Acontece. Mas esse Deus não te julga. Esse Deus não te condena. Ele bate a porta do teu coração nesse sábado e diz assim: me deixa entrar novamente. Deixa eu trabalhar mais uma vez. Deixa eu fazer teu coração de novo. Deixa eu renovar as minhas esperanças. Deixa eu escrever essa carta, uma nova carta, um novo capítulo na sua vida. Fique de pé. Eu vou terminar essa mensagem lendo para você esse salmo. E agora eu peço que você preste muita atenção nesse salmo. Cada versículo desse salmo, cada palavra desse salmo. E que esse salmo, em alguma parte, ele possa tocar a sua vida. E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da tua iniquidade, purifica-me com o teu pecado, com o meu pecado. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em meu pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os meus ossos, que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me, e me sustenta com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que esse Salmo 51, em algum momento da tua vida, ele entre na tua história e faça total sentido, como em algum momento entrou na minha vida e fez total sentido. Foi quando eu me dobrei os joelhos na beira da minha cama e percebi: Senhor, não faz sentido a minha vida. Não faz sentido tudo que eu estou vivendo. Senhor, me perdoe os meus pecados. Senhor, eu quero chorar na tua presença. Eu quero comer a tua palavra. Eu quero me encher da tua Bíblia. Eu não quero ter conhecimento de outras coisas. Eu quero te conhecer mais do que qualquer outra coisa na minha vida, Senhor. E foi lendo o Salmo 51 que eu chorava e percebia que não fazia sentido viver sem a presença dEle. Que não fazia sentido nenhum ter todas as coisas e não ter Ele na minha vida. E que o Salmo 51 faça sentido na sua vida. Nós vamos cantar Não para que você se emocione, não. Mas para que você tenha uma oportunidade. Uma oportunidade nessa noite, porque você não sabe quantas noites ainda virão na sua vida. Mas que você tenha a oportunidade nessa noite de se concentrar e apresentar o teu coração para Deus. Que você tenha a oportunidade de dizer assim: Senhor, está aqui, ó. É isso aqui que tem roubado o teu lugar na minha vida. É isso aqui. É o meu namoro. É a minha doença. É o meu ciúme. É o que for da tua vida. É isso que tem roubado a minha paz. É isso que tem roubado o meu sorriso. Isso tem roubado a minha alegria. Que você consiga ser sincero diante de Deus. Somente essa noite. Pelo menos essa noite. Que você não pense em sair daqui. Que você não pense em outra coisa. Mas que se você pudesse imaginar Jesus agora aqui na tua frente, dizendo assim: meu filho, eu posso entrar na tua vida? Aí você diz: Senhor, o Senhor só não pode porque tem coisas aqui nessa frente aqui, ó. Tem uma barreira. Me ajuda a tirar essa barreira essa noite. Pede ao Senhor para te ajudar a tirar essa barreira. Senhor, eu não consigo mais chorar. Por quê? Eu tô seco. Eu tô vazio. Não porque eu precise chorar, tá? Não é sobre chorar. Mas é sobre estar sensível à voz do Senhor. Essa noite é a noite. Você colocar Ele no lugar correto. Então, se você conhece essa canção que vai ser cantada, eu só quero te convidar uma coisa. Fecha teus olhos. Não é porque vai acontecer algo especial, não. É para você não ficar olhando para ninguém agora. Porque agora é sobre você e Jesus. Agora é sobre você e Deus. Então, eu queria que você fechasse seus olhos se você conhece a canção. Ela vai ser cantada, fica tranquilo. E aos olhos fechados, eu quero te convidar a você dizer tudo isso para Deus. Se derramar na presença dEle. Somente um momento nesse culto, né? Vamos lá, vamos tentar fazer isso.
Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? E veja, a vinda está tão perto.
A paz não está tão longe.
Declare isso cantando com a gente.
Cadê as sombras que te seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão.
E veja os tronos de
fecha teus olhos. Fecha teus olhos nessa noite. E apenas vem agora a presença do Senhor na sua frente. Que o Senhor possa estar na sua frente agora. E que você consiga ser sincero nesta hora com Ele. Porque a gente realmente consegue ser falso diante de Deus. A gente consegue esconder os nossos sentimentos diante de Deus. Colocamos outras coisas no lugar de Deus. Mas que nessa hora você consiga ser sincero. Deus, é isso que está roubando o teu lugar. Deus, é isso que está roubando o teu trono na minha vida. Deus está aqui, Senhor. É isso, é bobo, é fútil. Mas é isso que rouba meu sono. É isso que rouba minha alegria. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero, seja claro, seja honesto diante de Deus. Porque Ele quer entrar na sua vida a partir de um coração quebrantado. Ele quer tocar na tua vida a partir de um coração quebrantado. Não dá para ficar na presença de Deus endurecido. Não dá para ficar na presença de Deus cético. Precisa se entregar na presença dEle. E nós vamos adorar o Senhor com essa canção que fala muito dessa palavra. Mas se você quer romper essa barreira essa noite, se você quer destruir isso, você precisa ter um coração de Davi, um coração ensinável, um coração que agiu, um coração que se colocou, um coração que se arrependeu. Não tenha vergonha dos seus pecados, tenha vergonha de estar distante de Deus. Não tenha vergonha daquilo que você fez, tenha vergonha de estar distante de Deus. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa deles. Mas não deixe que eles sejam maiores do que o seu arrependimento. Porque o Senhor, Ele te ama e não te condena. O Senhor te ama e não te condena nesse lugar. Ele sabe que ele tem sido trocado, mas Ele quer voltar ao primeiro lugar. Então essa noite, enquanto nós estivermos cantando, você precisa de uma atitude diante dEle. É uma atitude diante dEle. É um compromisso. Mas pastor, eu já fiz 1000 alianças e quebrei todas elas. Mas as esperanças, as misericórdias do Senhor são renovadas toda manhã. Não é uma graça barata, mas é uma graça que te ama e não te condena, mas quer te salvar. E não importa o que você fez, não importa se você entregou Urias, não importa se é sujo, Ele quer te limpar. É, quer te fazer alvo mais que a neve essa noite. Então nós vamos cantar, mas a tua atitude agora é sair do seu lugar. Vira aqui pra frente e nós vamos cantar juntos. Vamos adorar. Sai do teu lugar e apresenta as tuas causas. Ninguém precisa saber quais são as tuas causas. Sai do teu lugar e vamos adorar o Senhor juntos.
Até o meu coração.
Sai do teu lugar. Vem aqui à frente.
Tudo.
Ele quer te limpar, mas se você não sair, não tem como. Ele quer te purificar, mas não tem como se você não sair. Seja sincero. Seja sincero diante de Deus. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Vem no altar. Se coloca diante dele.
Até o meu coração se deu.
A gente confunde emoção com quebrantamento. A gente confunde. E gente, não tem problema de se emocionar na presença de Deus. A presença de Deus é linda, é maravilhosa. A gente não consegue se conter. Não tem problema de se emocionar.
Mas o quebrantamento é uma atitude. O quebrantamento é quando nós decidimos, e não é emoção, é quando nós decidimos: Senhor, os meus caminhos são maus, os meus caminhos não te agradam, e não faz sentido eu viver longe dos teus caminhos. Refaz os meus caminhos, porque eu não tenho condições. O quebrantamento é quando nós pedimos a Deus para fazer aquilo que a gente não tem condições de fazer. Quando você dobra teus joelhos e vem aqui à frente, é você pedindo a Deus uma ajuda para fazer aquilo que você não tem condições de fazer, que é escolhê-lo todos os dias da sua vida, é ter propósito. E nessa noite eu sei que não é somente aqueles que se arrependem dos seus pecados, eu sei que essa ministração, ela vai um pouquinho além ainda. No nosso meio há pessoas que são chamadas, no nosso meio há pessoas que são convocadas para o Senhor, para exercer ministérios de pregação, de missões, enfim. Deus tem palavras para cada um de nós aqui, eu sei que tem para algumas pessoas. E essa ministração, ela também vai para aqueles que não se sentem dignos, dignos de exercer um ministério aqui na igreja. Pessoas que se sentem sujas e dizem assim: eu nunca vou poder pregar aqui na frente, eu não vou poder ser missionário, eu não vou poder tocar porque eu não me sinto sujo. Eu sei que fui chamado, mas não consigo. Então nessa noite, para você também, que ainda não entendeu o seu chamado, eu até entendeu, mas não se sente digno, deixa o Senhor te limpar e te mostrar que não é pela sua capacidade, não é porque você é bom, mas é porque Ele quer te fazer um instrumento nas mãos dEle. Então se você tem um chamado, se você é chamado por Deus para pregar, para liderar, para tocar, eu não sei qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, mas sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se você tem um chamado e ainda não está exercendo porque você não se sente digno, sai do seu lugar, vem aqui à frente se quebrantar. Essa palavra é para você também. Não tenha vergonha disso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você tem um chamado, eu queria pregar, eu sei que Deus me chamou para pregar, mas eu não me sinto capaz disso, eu não me sinto digno disso. Então deixa Ele te mostrar que é Ele quem faz. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, aleluia. E nós vamos cantar, porque eu preciso dar a oportunidade de vocês de falar com Deus agora. Agora eu tenho um momento com Deus, eu acredito muito nisso. Então enquanto nós estivermos cantando, faz uma oração sincera para Deus mais uma vez. Enquanto vem mais pessoas, alinhem, amém, glória a Deus. E se você está aí, puder orar por alguém aqui, sai do seu lugar também, ore por alguém que está aqui na frente. Ninguém está sozinho, se você puder, sai do seu lugar, vem aqui à frente, orar por alguém também. Vamos cantar mais um pouco. Vamos adorar o Senhor.
Não importa que Ele cresça.
Pode sair, vem.
Maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja
até o meu.
fechados, todos olhos fechados, todos olhos fechados. Se no meio de nós, fique tranquilo que estão todos olhos fechados. Se no meio de nós alguém deseja aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se alguém estava aqui caminhando para lugares distantes e percebeu que não há sentido em lugares distantes, mas quer viver o caminho que é Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus. E daqui em diante, eu não quero mais viver o mundo, mas eu quero ver Jesus. Eu quero escolher Jesus como meu Salvador. Eu quero escolher Jesus como meu Salvador. E não importa como vai ser essa decisão, mas eu preciso tomá-la essa noite. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos se você aceita Jesus. Se você aceita Jesus, levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos se você aceita Jesus como seu Salvador, como seu caminho. Levante uma das suas mãos. Quem tiver com a mão levantada, alguém, por favor, abraça a pessoa que ela tomou a melhor decisão da vida dela. Não é emoção, é quebrantamento, é uma decisão. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu não sei como vai ser, mas Ele me ajuda a viver. Levante uma das suas mãos se você aceita Jesus como seu Salvador. Se no meio de nós tem pessoas afastadas do caminho, não tem vindo à igreja, está afastada de Jesus e quer voltar para o seu caminho, quer voltar para o caminho que um dia você já escolheu e hoje quer fazer um conserto, levante uma das suas mãos também. Amém. Amém. É para Jesus. Levante uma das suas mãos se você acerta seu caminho novamente essa noite. Amém. Levante sua mão bem alto. É para Ele. Nós vamos orar agora. E eu vou ministrar essa palavra de oração na tua vida. Mas que essa noite seja marcada na sua história de vida. Que não seja mais um culto que você veio aqui na frente, mas a noite que você tomou uma decisão, se quebrantou verdadeiramente. Que o Salmo 51 tocou na tua história e fez sentido na tua vida essa noite. Então fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Vamos apresentar as nossas vidas. Pai, é na tua presença essa noite que nos rendemos aos teus pés. Pai, é nessa noite, ao ouvir a palavra que foi ministrada do Salmo 51 e 2 Samuel 12, que vemos o coração de Davi. E porque Davi se comportou dessa maneira, Pai, nós colocamos as nossas próprias vidas no altar e te dissemos: Senhor, eis-me aqui. Faz a tua obra, faz o teu jeito, Senhor. Porque os nossos jeitos, Senhor, nos levam para caminhos ruins. O meu jeito me leva para o buraco, Senhor. E me leva muitas vezes, todos os dias, para o buraco. Pai, eu não consigo muitas vezes me alegrar. Porque a minha alegria muitas vezes está nas coisas que eu possuo, nas coisas que eu posso tocar. Mas diante do teu altar, nessa hora, nessa noite, eu quero olhar para os céus, eu quero olhar para a tua face, eu quero voltar o meu coração para o teu caminho e te dizer: Senhor, faz a minha vida conforme o teu querer, molda o meu coração, cria em mim um coração novo, renova o meu espírito, renova as minhas vontades, renova o meu querer, transforma, molda, forja, faz a tua forma, porque a tua forma, Senhor, é boa, é perfeita, é agradável. Me ensina a viver os teus planos. Não retiras de mim, Senhor, o teu espírito. Me faz viver, Senhor, na tua presença. E faz teus filhos ter caminhos novos, caminhos que levam à vida, caminhos de salvação e não de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Creia que essa noite não foi mais uma noite, mas foi a noite da sua vida. Creia que essa decisão que você tomou aqui agora, sentada, ajoelhada, chorando, enfim, não importa. Que ela possa gerar em você vida. E que ela não tenha sido um movimento comum, mas seja um movimento sincero do teu coração. Mas olhe para mim, nenhuma decisão é sustentada só pelas nossas vontades. Você pode querer muito a presença de Deus. Mas o nosso coração é enganoso, sabia disso? O nosso coração é enganoso. Nós desejamos os maus caminhos todos os dias. A nossa carne milita contra o Espírito. Então a palavra que eu tenho que te dar é: come a palavra de Deus, come a Bíblia. Você está abrindo muito o telefone todo dia. Eu abro o telefone muitas vezes ao dia. Vamos abrir o celular e botar a Bíblia. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos orar mais. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Enche a tua casa de louvores, de adoração. Enche a tua vida e teu cotidiano da presença dEle. Deixa Ele ministrar na sua vida. A decisão de hoje, gente, segunda-feira não tem culto, não tem fumaça, não tem pregador para você não. É você e você. Mas só que eu estou te dando o auxílio do Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Então, na segunda-feira, não vai ter essa banda maravilhosa. Mas vai ter a presença de Deus, que é muito melhor. É muito maior a presença dEle do que a minha pregação. Porque Ele que pregou para você. E Ele pode pregar para você na sua casa, onde você acha que não tem clima. Lá vai existir o clima quando você tomar a decisão de se quebrantar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. E aí você vai ligar o carro e vai tocar todo dia. E nós vamos cantar todo dia, porque nós vamos cantar alegres ao Deus que nos salvou.